O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, hoje a palavra de Deus, de modo especial, a parábola, a história que Jesus acabou de contar para a gente, fala a respeito de uma vinha da qual se espera muito, mas que não devolve frutos àquele que a plantou. A parábola fala de vinhateiros que esqueceram que eram administradores do que receberam e acabaram se adonando do que receberam e acabaram maltratando o que eles deviam administrar, o que eles deviam cuidar. Pelo que a gente ouviu, tanto da primeira leitura quanto do Evangelho, não é difícil a gente entender que Jesus está falando do povo de Israel e dos seus líderes que deviam cuidar desse povo. O salmo que a gente cantou ainda há pouquinho diz: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Deus amou a família de Israel, a família de Jacó, e a cercou de carinho e a protegeu no meio de tantas nações e irrigou o coração daquela família, daquele povo, com a sua presença, com a sua palavra. E o Senhor esperava que esse povo tão amado, tão cuidado, desse frutos. E o Senhor esperava que esse povo espalhasse pelas nações o conhecimento de Deus. E o Senhor esperava que os pastores desse povo cuidassem dele como administradores, que cuidam de algo muito precioso. Mas não foi isso que aconteceu. Através do profeta Isaías, através do Senhor Jesus Cristo, Deus nos diz: esse povo no qual tanto se investiu, ao invés de produzir frutas, uvas nobres, produziu frutas, uvas bravas, sem sabor. Esse povo que o Senhor irrigou com a sua palavra, com a sua presença, foi mal cuidado por homens que se adonaram dele e que desviaram o seu coração daquilo que de verdade era importante. De tal maneira que através de Jesus, o Senhor diz: eu vou confiar o reino de Deus a um outro povo. Eu vou agora alargar a minha vinha e vou confiar as minhas sementes, o meu reino, a um povo que de fato dê frutos. E nesse ponto da história, Jesus está falando da gente. O nosso Deus, que era o dono da vinha da casa de Israel, começou a jogar sementes em todas as nações da terra. A sua palavra foi se espalhando em toda a terra e chegou em nós aqui. E agora a vinha do Senhor não é apenas a casa de Israel. Agora a vinha do Senhor também é a sua casa, a minha casa. A vinha do Senhor agora é toda casa, é todo lugar onde a voz de Cristo chega, onde a palavra de Cristo chega, onde o sangue de Cristo chega. Aí Deus está jogando suas sementes. Agora a nossa casa também é a vinha do Senhor. Agora Deus está jogando as sementes do reino dele também dentro da gente, também dentro da nossa casa. Uma parte da vinha do Senhor foi confiada a mim e foi confiada a você. Sua casa, o lugar onde você mora, com a sua turminha lá, é um pedaço da vinha de Deus. E os administradores somos nós. O lugar onde você trabalha, o lugar onde Deus colocou você junto com outras pessoas, é um pedacinho dessa vinha de Deus. E o administrador é você. O Senhor espera de nós, primeiro, que a vinha dê fruto. Ele tem sido bom com a gente. Ele tem semeado coisas boas. No meio de tanta dificuldade, as sementes de Deus continuam aí. Deus não esqueceu da gente, pelo contrário. Ele tem feito tanto por nós. Ele espera que nós devolvamos frutos. E segundo, Ele espera que nós administremos bem o que Ele nos confiou. Primeira coisa, o Senhor espera frutos de nós. Gente também dá fruto. Só que o fruto de gente é mais gente. E eu acho que a essa altura do campeonato, já estamos no mês de outubro, hein? 2020 está indo, graças a Deus. Né? 2020 está indo. E no meio de toda essa coisa que a gente está vivendo, é hora da gente se perguntar: eu estou dando fruto? A minha vida é uma terra fértil? O que eu estou fazendo com as sementes que Deus me confiou, que Ele plantou em mim? Irmãos, um cristão dá fruto quando ele compartilha com outros o que Deus tem colocado no coração dele. Um cristão dá fruto quando ele traz para mais perto de Jesus alguém que às vezes está perto dele, mas está longe do Senhor. Um cristão dá fruto quando a presença dele faz as pessoas se sentirem mais perto de Cristo. Pergunta que eu faço a você: será que a gente tem dado fruto? E aí você vai me dizer logo: claro, calma. Qual foi a última vez que você dividiu com alguém que estava perdido a fé que Deus colocou no seu coração? Qual foi a última vez que você ajudou uma pessoa a chegar mais perto do Senhor? Qual foi a última vez que a sua presença do lado de alguém fez essa pessoa sentir Deus perto dela? Isso é dar fruto. E olha, irmãos, ao contrário de árvores e plantas, gente dá fruto de modo especial em situações adversas. Com as plantas, com as árvores, não é assim, né? Plantas, árvores dão fruto quando você tem água o suficiente, quando você tem sol na medida certa e sombra na medida certa. Gente é diferente. Parece que a gente dá mais fruto quando a situação é mais complicada. Foi assim com ele, é assim com a gente. O lugar onde Jesus deu os seus mais bonitos frutos foi justamente na cruz. Ferido, ele não feriu, ele transbordou vida, ele transbordou perdão, ele transbordou cura para a gente. Assim também é com quem segue os passos dele. A vida fere a gente, mas ao invés de transbordar fel e amargura, a gente dá fruto, a gente perdoa, a gente dá testemunho do que a gente carrega aqui dentro. Gente dá fruto de modo especial em tempos de prova. Nesse tempo que a gente está vivendo, em que há tanta gente sendo consumida por angústia, por desesperança, você tem dividido com outros a sua fé? Você tem acendido um pouquinho de luz no meio de tanta escuridão? O Senhor confiou a um povo que dá frutos as sementes do reino de Deus. Ou será que ele vai dizer para nós o que disse para aqueles homens há 2000 anos atrás? Que mais que eu podia ter feito? Eu esperei tanto de vocês, eu acreditei tanto em vocês, eu confiei tanto a vocês, e não há frutos. Vocês estão de mãos vazias. Segunda coisa, o Senhor espera que a gente administre bem o pedaço da vinha dele que ele nos confiou. Os doutores da lei, os sacerdotes de Israel, tinham se adonado daquela vinha do Senhor, que era o povo escolhido. De tal maneira que quando Deus enviava seus profetas, e quando Deus enviou o próprio filho, eles não acolheram, eles se sentiram ameaçados, e eles levaram à morte o filho de Deus. Eles se adonaram do que não era deles. Irmãos, a gente precisa vigiar para a gente não fazer a mesma coisa. As coisas que Deus nos deu, e mais do que as coisas, as pessoas que Deus nos deu, são a vinha do Senhor. Cuide delas, mas não se adone delas, como se a gente pudesse dispor das pessoas, usar as pessoas, fazer das pessoas o que tem a ver com os planos da gente, o que tem a ver com a vontade da gente. Deus te confiou pessoas para administrar, para cuidar, não para se adonar. Quando a gente se adona, a gente começa a se sentir ameaçado por qualquer coisa que tire o controle da gente. Quando a gente se adona, a gente usa as pessoas. Quando a gente se adona, a gente olha para as pessoas como problemas que eu tenho que resolver, ou como pessoas que podem me dar algo, e a gente esquece que a nossa tarefa é fazer bem a elas, e não usá-las, e não mandar nelas, e não controlá-las, porque não funciona, e chega uma hora que a gente se frustra. Será que eu tenho cuidado das pessoas que Deus me deu, ou tenho me adonado delas? Será que eu lembro que o melhor que pode haver na vida delas é um caminho com Deus. Será que eu estou ajudando elas a fazer esse caminho com Deus? Ou será que eu estou mantendo as pessoas ao meu lado estacionadas naquilo que é a minha vontade, naquilo que eu acho que tem que ser, naquilo que eu quero? E quando elas não entram nos meus planos, e quando elas não cabem no que eu gosto, estão erradas. Não tem jeito, fulano é um problema. Irmãos, às vezes a gente seca as pessoas, e aí não é como, né, o pessoal diz, não. A gente seca as pessoas por dentro, a gente rouba a vitalidade delas, a gente não deixa elas darem fruto, a gente não deixa elas crescerem, quando a gente as abafa, adonando, querendo, sabe, que elas caibam no que a gente quer. A gente nem percebe o que o Senhor está fazendo com elas. Como é que tem sido comigo e com você? Nossa tarefa é dar frutos. Nossa tarefa é cuidar. Nossa tarefa não é nos adonarmos. E nossa tarefa não é, em hipótese alguma, sermos cristãos que na realidade se tornaram gente infértil, gente que não dá vida ao seu redor. Ao redor de um cristão verdadeiro, tem muita gente que se sente viva, tem muita gente que se sente amada por Deus, tem muita gente que se sente mais perto de Deus. Isso é dar fruto. E esse é o propósito de Deus para a gente. Mas é um grande desafio. É um grande e é um bonito desafio. É o desafio que Deus tem para nós. Mas Deus não nos pede nada que Ele próprio não nos ajude a realizar. Se Deus confiou a você essa missão, se a vinha do Senhor é a sua casa, é o lugar onde Ele colocou você, e se você lá tem a tarefa de dar frutos e de cuidar, você pode ter certeza que o Senhor está com você em tudo isso. Ele não foi embora, Ele não colocou tudo isso nas suas mãos e disse: agora se vire, dê um jeito, solucione esse problema. De jeito nenhum. O Senhor está com você lá, fazendo um caminho para que você vá adiante com Ele. Quando Deus confia a gente uma missão, isso não significa que vai ser tudo cor-de-rosa. Isso significa que Ele vai com a gente até o fim. E que a gente precisa aprender a contar com Ele. Porque a missão que Deus nos confiou não é para nos esmagar. É para que a gente floresça e dê fruto. Algumas pessoas, quando olham para a sua casa, ou quando olham para o seu ambiente de trabalho, ou para as pessoas que Deus lhe confiou, talvez pensem: como é que essa vinha vai frutificar? Isso aqui está mais com cara de deserto, de sertão, do que de vinha. Como é que eu vou dar conta disso? E a gente logo se coloca esse tipo de coisa, né? Eu tenho que dar conta. E algumas pessoas podem pensar: mas como é que Deus me coloca justamente nesse lugar? Não é possível. E aí começam a se cobrar. E aí começam a se sentir sobrecarregados. E aí pensam: meu Deus, se isso daí é a minha missão, Deus me aprontou uma, hein? A missão que Deus confiou a você não é para você se tornar uma pessoa depressiva, ansiosa, sobrecarregada, desanimada, desesperada. Quando a gente se torna assim, é porque a gente está levando o negócio de um jeito que não é bom. A segunda leitura que a gente ouviu hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, eita carta bonita, dá para a gente umas dicas importantes para que você não se perca na missão que você tem a cumprir. Seja você pai ou mãe de família, tenha você um negócio com empregados que contam com você, seja você religiosa, padre, o que for, a missão que Deus deu a você não é para esmagar você, mas é para que você possa vivê-la de um jeito equilibrado, que dê fruto de verdade. E São Paulo dá umas dicas boas para a gente. Primeiro, São Paulo começa hoje dizendo assim: irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma. Dizendo de outra maneira, não deixem que nada roube a paz de vocês. E alguém poderia dizer, chama São Paulo aí, fala para ele vir aqui, Rio de Janeiro 2020, para ver se ele consegue ficar tranquilo, se ele não vai ficar também inquieto, que nem a gente. Inquieto é uma pessoa que não consegue mais ficar quieta, né? Vocês conhecem alguém assim? Para rezar daqui a pouco, tá, ó. Né? Ou então para até para deitar, para descansar um pouco. Vocês já viram isso? A pessoa deita, aí ela fica na cama com a perninha assim, dobrada, e daqui a pouco, se ela colocar uma coberta por cima, daqui a pouco você vê a coberta assim, ó. Tem um nome para isso, vocês sabem, né? Síndrome da perna inquieta. É. A pessoa até dormindo, o grau de ansiedade é tal, o grau de agitação interna é tal, que o corpo reage desse jeito. Não consegue ficar quieto, mesmo descansando. E o problema não é só nas pernas, né, gente? É aqui, né? Mil pensamentos, e às vezes do pior tipo, o tempo todo. E São Paulo diz, não se deixe inquietar por coisa alguma. E alguém pode dizer, não dá não. Dá. É um trabalhinho aqui dentro, mas dá. Vejam, irmãos, a gente está passando por tempos muito desafiadores para todos nós. Primeira coisa, algumas coisas nos inquietam porque nós nos expomos demais a elas. E basta que a gente se proteja delas, que já melhora um pouco. Quer ver? A gente está numa pandemia, ainda não acabou. Está aí. E a gente tem que se cuidar. Vocês estão todos de máscarazinha, todos, né, já com a mão descascando de tanto passar álcool. Tudo bem, está todo mundo se cuidando. Não estão indo para aglomeração, né? Exato. Pois é, agora, o que me ajuda ficar acompanhando de manhã, de tarde e de noite o placar do número de infectados por dia? Porque parece jogo de futebol, né? E alguns órgãos de imprensa parece que fazem de propósito, né? E hoje no Brasil já são 4.250.000, de tarde 4.260.000, de noite 4.800.000. E aí a pessoa fica lá. Não tem como não ficar inquieto. Aí a pergunta que eu faço para você é, isso ajuda você a lidar melhor com a situação? Tem gente que precisa saber disso, por profissão até. Mas a gente precisa. Quantas pessoas morreram hoje? Não tem coração que fique calmo se expondo a isso 3 vezes ao dia. Não tem coração que fique calmo se expondo a Facebook com briga de todo tipo, 10 vezes ao dia. Irmãos, algumas coisas roubam a nossa quietude, porque a gente se expõe demais a elas. Qual é a tarefa? Cuide de você. Faça bem para você. Aparte algumas coisas aqui de dentro, não vale a pena não. Mas tem outras coisas que não adianta, elas vêm. Porque elas têm a ver com a gente. A quantidade de pessoas a cada dia que morrem por Covid, eu lamento profundamente, mas eu não vou mudar isso se eu acompanhar como se fosse um placar. Agora, tem coisas que estão perto de mim, que têm a ver comigo, não, eu não posso ficar, né? Se tem alguém doente na minha família, se tem alguém desempregado em casa, se tem conta para pagar e o dinheiro está apertado, tudo isso não tem jeito. A gente tem que lidar com essas coisas. Mas o modo como a gente lida com elas pode ajudar ou piorar a situação aqui dentro. São Paulo diz assim, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai a Deus as vossas necessidades. Ele já está dando uma dica aí. Você tem problemas para resolver? Eu tenho certeza. Você tem preocupações na sua cabeça? Eu tenho certeza. Você tem necessidades que nesse momento, talvez você próprio não tenha como suprir. É bem possível. O que você faz com isso? Apresente a Deus em oração. Quando você transforma suas preocupações e necessidades em oração, elas não se transformam em ansiedade, gastrite, enxaqueca, dor nas costas e aquele monte de coisas que a gente conhece bem. Eu preciso escolher no que as minhas necessidades, no que as minhas preocupações vão se transformar. Numa ansiedade que vai me implodir, como se eu tivesse que dar conta de tudo sozinho, ou numa oração na qual eu vou lembrar que eu estou contando com Deus e eu não estou sozinho. E no tempo certo Ele vai me dando os passos para administrar até aquilo que não tem uma solução de uma vez só. Eu preciso escolher no que eu vou transformar as minhas preocupações. Em doença ou em oração. Você pode falar com Deus das suas coisas. Às vezes a gente fala com todo mundo. Eu conheço umas pessoas que, se deixar, elas vêm aqui. Padre, preciso conversar com o senhor. Vamos bater um papo, estou muito preocupado. E fala, ok, ok, legal, tchau, tchau. Saiu daqui, se passar na padaria, vai pegar a menina do caixa. Ai, você não sabe o que está acontecendo. Isso. Se for no supermercado e encontrar alguém numa fila de supermercado um pouco mais comprida, vai falar na fila. A gente às vezes fala para todo mundo das nossas coisas, e até de maneira muito imprudente, mas não fala com Deus. E não é um falar com Deus eventual. Ai, meu Deus do céu, me ajuda aqui. Ou então, meu Deus, o senhor está vendo o que está me acontecendo, eu não merecia isso. Ei, para. Fala com Deus. Pai, hoje eu venho trazer para o Senhor as minhas necessidades desse dia. Pai, preciso de ajuda, porque há um problema aqui na minha casa. Vem meu socorro. Me mostra o caminho que eu não estava vendo. É bem diferente, né? Fale com Deus sobre os seus problemas. E aí São Paulo dá uma outra dica importante. Conte para Deus as suas necessidades com ações de graças. Ou seja, mesmo nas necessidades, mesmo nos problemas, agradeça, louve a Deus. Por que São Paulo diz isso? Porque ele sabe, por experiência própria, que o tipo de oração que muda a cuca da gente e que acalma a mente e o coração da gente é o louvor. Quando eu louvo a Deus, eu lembro que eu não tenho só problemas, eu lembro que eu tenho motivos para agradecer. Quando eu fico siderando, girando o tempo inteiro em cima só do que está me faltando, a impressão que eu tenho dentro de mim é que tudo na minha vida está dando errado. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por essa experiência. Ter um problema e aí vem a impressão de que tudo está dando errado. Ter uma dificuldade, se alguém perguntar algo para a gente diz: ai, olha, só estou com problema. Peraí. Quem pensa desse jeito não sabe nem por onde começar. Quando eu louvo a Deus, quando eu agradeço a Deus, ao invés de pensar como uma pessoa para quem tudo está dando errado, eu começo a pensar como uma pessoa que, mesmo nas dificuldades, sabe que Deus está abençoando. E aí o meu jeito de enfrentar a vida muda. Eu não estou sozinho nessa. O Senhor tem um propósito para a minha vida. Ele ainda sabe o que está fazendo de mim. Mesmo que eu não saiba mais, Ele sabe. E eu posso continuar contando com Ele. Quando você agradece a Deus, quando você louva a Deus, a paz de Deus guarda a sua mente e o seu coração. A paz de Deus, a quietude volta para cá e para cá. Quando você sentir que está com o coração acelerado, ou com a cabeça acelerada, você tem um monte de coisa que você pode fazer para ajudar. Primeiro, respira fundo, umas 20 vezes, 30 vezes. Depois, começa a falar com Deus. Pai, eu estou agitado de novo, mas olha, eu te agradeço, porque o Senhor é a minha paz, e eu sei que o Senhor está aqui do meu lado. Eu agradeço porque o Senhor está me ensinando a vencer isso. Você vai ver que aos pouquinhos a calma volta. É de uma hora para outra? Não é. Não é um comprimido que você toma e pá, não. É um trabalho no qual a gente vai colocando nas mãos de Deus o coração e a mente da gente. E São Paulo diz assim: a paz de Deus, que supera todo entendimento, ela vai guardar você. Há momentos na vida, irmãos, em que a gente não está entendendo nada. A gente não está conseguindo perceber uma solução. Mas a paz de Deus é maior que o nosso entendimento. Mesmo quando eu não estou enxergando solução, mesmo quando eu não estou entendendo o porquê, a paz de Deus pode me guardar. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém, depois que você começou a andar a sério com Deus, e não, né, viver uma vida, andar a sério com Ele, eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizendo para você: olha, quem te viu, quem te vê, viu? Se fosse há um tempo atrás, você já estava aí brigando com todo mundo, nervoso, mas agora estou gostando de ver, está calmo. Ou então tem gente que não vai gostar de ver, vai até dizer: ué, não vai brigar não? É porque quando a gente conhece o Senhor, as coisas mudam dentro da gente. Mesmo que a gente esteja humanamente vendo dificuldades de todos os lados, dentro da gente, a gente tem uma paz que supera todo entendimento. E a gente vai em frente com o Senhor. Irmãos, estamos vivendo tempos complicados? Estamos. Muita gente está sendo mexida pela ansiedade? Está. E isso não é defeito de ninguém. É o que a gente está vivendo. Faz parte do pacote. Mas a gente pode tentar trazer coisas para dentro da gente que nos ajudem a viver algo melhor? Pode. E eu garanto para você que Jesus tem muita coisa boa para trazer aqui para dentro. Preste atenção nele. Mesmo nas dificuldades, agradeça. Sua cuca vai funcionar como a cuca de uma pessoa que sabe: apesar de tudo, no meio de tudo, eu sou um abençoado, eu não estou sozinho. Meu Pai vai comigo. Acredite, você pode passar por muitos problemas sem perder a paz, se você continuar olhando para Jesus. Que essa semana você possa cuidar da vinha, do pedacinho da vinha do Senhor que foi plantado na sua casa, na sua vida. Não se adone, cuide, dê fruto. Alimente as pessoas perto de você com o que Jesus colocou dentro do seu coração. Às vezes a gente fica tão preocupado em tirar das pessoas o que não é bom, que a gente esquece de alimentá-las com o que é bom. Alimente as pessoas ao seu lado com um pouco dessa paz que Deus dá para os filhos e para as filhas dele. Apresente a Deus as suas necessidades e problemas. Faça dele o seu confidente a respeito de tudo. Conta para ele, ele se importa. Mas enquanto você estiver apresentando a Deus os seus problemas, não esqueça de dizer obrigado, Senhor. Para que você próprio se lembre que mesmo no meio da dificuldade, você é um abençoado, viu? Você é uma pessoa abençoada. Mas eu estou doente. Você é um abençoado doente, mas um abençoado que vai enfrentar com serenidade, com equilíbrio. Essa doença não vai ser para nada. Você vai sair dela. Olha, uma pessoa revigorada, uma pessoa com um coração maior. Você pode ser um abençoado doente, mas você continua sendo um abençoado. Mas eu estou desempregado. Você é um abençoado desempregado, mas você não deixou de ser um abençoado. Confia no Senhor, conta com Ele. Você vai ver que até para enfrentar as dificuldades, seu coração vai em paz. Que a gente possa, durante essa semana, experimentar, porque Jesus nos deu esse direito, experimentar uma paz que acompanha a gente até na cruz, e que mesmo nas horas de dor, a gente dê fruto. Se a vida ferir você, não dê fel, dê frutos. Se alguém ferir você, não pague ferindo, pague curando, pague orando, perdoando, como Jesus, porque esse é o chamado de quem segue as pegadas dele. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus.